gente, meu nome é Williams, começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, eu sou o Medroso, sou irmão do Williams e hoje a gente vai falar sobre o que agora?
Hoje vamos falar de American Horror Story, que se caga pra assistir.
Repete de novo, como que é?
American Horror Story.
Isso, que eu me cago, isso é exatamente.
Se caga.
Porque faz muito tempo que a gente não fala, né? Faz 2 anos já que a gente não dá um podcast. Então eu esqueço, meio esqueço direito como que faz o negócio. Tanto que agora é o que, Glauber? Que a gente
agora
pode...
Agora nós vamos falar do nosso e-mail.
Exatamente. Qual que é o nosso
e-mail? Gente, o nosso e-mail é podcast@gmail.com. Temos também a nossa página
Vamos falar que no e-mail, que você quiser falar alguma coisa que, a gente, que você quer que a gente fale aqui, ou tem algum comentário, alguma coisa que a gente falou que tá errado, manda e-mail pra gente.
Estamos em 23º podcast, a gente recebeu um e-mail até hoje.
Calma, agora, tá? Normal. 23º, não é nada ainda.
Um e-mail, gente.
O que mais? Página? Página no Facebook, vai. Página no Facebook.
Nossa página no Facebook é facebook.com/podcastpodpop. Agora nós estamos com a nova abordagem no Facebook, com a minha grande ideia.
E o nosso site,
claro, que é o mais importante, que é o podcastpodpop.tumblr.com. Lá no nosso site a gente deixa, toda semana a gente cria uma postagem especial, faz uma capa bem mágica para os nossos podcasts. E aí a gente coloca lá pra vocês também encontrarem tudo que a gente fez até hoje, né?
Isso.
Porque como eu disse, já passamos dos 20 podcasts, a gente já falou sobre filmes, sobre música, sobre séries. E ainda falaremos muito mais, porque isso aqui será o nosso império, pô.
E todos os podcasts estão lá, gente.
Isso, gente. Então dá uma passadinha lá, podcastpodpop.tumblr.com, e dá uma olhadinha nos podcasts que a gente já gravou, e aí vê o que você quer ouvir, clica, ouça e, claro, divirta-se.
Então vamos lá.
Vamos lá! A gente tá falando sobre American Horror Story, né?
Porque acabou de estrear a 6ª temporada.
Exatamente, né? Igor. A 6ª temporada que o FX usou uma nova abordagem de divulgação. Mas a gente vai falar especificamente sobre a 6ª temporada mais pra frente,
no
certo?
No finalzinho a gente
exatamente.
Fala.
Por que a American Horror Story, mesmo levando várias críticas, as pessoas que não gostam da American Horror Story, me desculpe, mas por que ela é um marco na história da televisão, não só americana, como mundial também? A American Horror Story é uma série antológica. O que isso significa? A cada temporada da série, ela vai contar uma história diferente que não necessariamente
tem ligação com as outras. Uhum. Cada temporada é um ciclo diferente.
É um ciclo. Então, assim, ao contrário de, por exemplo, Grey's Anatomy, que tá na 12ª temporada, você é obrigado a assistir a primeira pra entender, né? A primeira, a segunda, a terceira, uhum, todas, pra poder entender o contexto da personagem lá na frente, quase 12 anos depois. American Horror Story, se você quiser começar a assistir da 4ª temporada, tudo bem, porque é uma história totalmente independente, individual, né? E aí ela começa, ela tem começo, meio e fim toda a temporada.
Exatamente.
Então, antes de American Horror Story, já existiram algumas séries antológicas, mas esse formato não foi muito bem utilizado, não deu muito certo antigamente. E aí o Ryan Murphy, a Titia Murphy, também para os íntimos,
que é o criador da série.
Ele criou Glee, criou Nip Tuck, criou Scream Queens, American agora. Crime Story, que agora levou uma chuva de Emmys pra cá. O que ele queria? Ele sempre gostou do gênero terror, mas ele não tinha ainda encontrado uma maneira... Ele não tinha encontrado algo que agradasse ele na TV.
Para de gaguejar.
E até American Horror Story, ele não tinha encontrado uma maneira bacana de contar isso. Aí ele pensou, bom, dá pra eu contar uma história de terror em 13, 12 episódios. Contar várias histórias de terror, não preciso ficar preso a uma só. Então aí ele criou a franquia American Horror Story. E assim, só enfatizando que ele não criou sozinho. A figura Ryan Murphy, ela sempre aparece... Mas o Brad Falchuk é uma grande peça-chave também.
Que ele é o co-criador das outras séries.
É, porque o Ryan Murphy, na verdade, ele só é co-criador. Ele não cria nada sozinho.
Uhum.
Ele tem a ideia e tal lá, mas é o Brad Falchuk, que é um sócio dele. Um parceiro que vai desenvolvendo, né? Ajuda ele a desenvolver.
Pela importância que ele tem, ele deve ser o cara que faz, assim. O Brad Falchuk deve ser mais focado
no
roteiro.
Sim, é isso mesmo, exatamente.
E ele dirige, produz e tal. Ele tá atrás de tudo.
O Ryan Murphy é uma figura Kubrick sempre se preocupa com o contexto todo, né, da obra. Então ele pensa desde do perfil dos personagens, a plástica que vai ter, o visual. Então ele dá pitaco em tudo, tanto que ele é o showrunner da maioria das produções.
E o que eu acho legal da American Horror Story é que cada temporada são os mesmos atores, só que cada temporada são personagens diferentes.
Então, aí essa é uma grande característica das séries de TV antológicas, né? E é uma característica que ela se firmou muito com a American Horror Story. Então, você pode repetir os atores, coisa que a American Horror Story faz. E aí, o ator que fez um personagem coadjuvante na primeira temporada é o protagonista da segunda, e aí ele vai interpretar um outro personagem na terceira e assim por diante. E isso deu muito, muito, muito certo. Por quê? Porque o Ryan Murphy conseguiu reunir um elenco foda, assim, de grandes nomes da atuação americana. Por quê? Porque a pessoa sabia que ela ia
fazer só 10 episódios,
fazer 10 episódios, 13 e tal, e ela não ia se comprometer a 12 anos. Porque, assim, muita gente não faz TV por isso. Porque ela sabe que ela precisa assinar um contrato de, às vezes, 8, 10 anos.
Muita gente do cinema, né? Muita
gente grande. Assim. Então, e às vezes as próprias pessoas estão na TV mesmo, elas não querem se comprometer muitos anos, né? E aí a American Horror Story deu a possibilidade de grandes atores poderem fazer novas experimentações na televisão, tanto que agora o Cuba Gooding Jr. entrou pro
Cuba Gooding Jr.
Cuba Gooding Jr. entrou pro hall de queridinhos do Ryan Murphy, enfim, ele fez American Crime Story, e aí American Horror Story trouxe muita qualidade pra televisão, tanto que, depois de American Horror Story, que a gente viu surgir outras séries do tipo, Fargo foi assim, né, que Fargo é um filme dos irmãos Coen, e aí ele vai pra televisão com uma série antológica. American Crime, da ABC, que a princípio nasceu como uma série. Depois que eles viram que, tipo, dava certo o formato, eles voltaram atrás, aí falaram que ia ser minissérie. Aí depois eles voltaram atrás de novo e falaram, não, American Crime agora é uma franquia de série antológica. E aí outros canais começaram a dar esse passo, mas graças à American Horror Story. A American Horror Story instituiu isso em 2011, quando a primeira temporada estreou. American Horror Story é...
Gente, eu não estou falando muito porque eu não assisti esse último episódio.
É, o Igor é muito
mesma coisa de Narcos
com esta série.
Mesma coisa de Narcos, é a mesma coisa. Ele também não falou muito porque não assistiu.
Eu também falava que Narcos era uma bosta, eu nunca tinha assistido, mas ele também raramente assistiu... Ele assistiu alguns episódios da terceira temporada das Bruxas e falou que é uma bosta.
Foi a pior temporada de todos.
Ah, adoro aquela temporada. Nossa, muito amor pra aquela temporada. Enfim, a ideia do Ryan Murphy e do Brad Falchuk era contar boas histórias de terror e experimentar também terror, o que é muito legal em American Horror Story. Às vezes você assiste, e aí, tipo, diferente da primeira temporada, que é um terror mais que você leva susto mesmo, sabe? Que você pula do sofá e tal, eles vão trabalhando o gênero terror, o que é muito legal. Pra quem gosta do gênero, é muito legal, porque eles, por exemplo, na segunda temporada, que se passa Manicômio, Asylum, ele é um terror muito mais psicológico. Então, tipo, é muito assustador porque é passível de acontecer com qualquer um. Então, eles vão trabalhando os tipos de terror, né?
Isso é legal porque eles podem mudar. Numa mesma série, eles podem fazer várias séries diferentes.
É, eles conseguem fazer várias séries diferentes.
Vários estilos, abordar várias coisas.
E aí, até então, o que a gente tem, né? Na primeira temporada, American Horror Story, eles sempre criam um subtítulo a cada nova temporada, que vai resumir aí o plot daqueles
episódios. Só a primeira que é
American Horror Story, mas ainda assim eles falam extra-oficialmente que é a Murder House, né? Que é a casa assassina. Então, na primeira temporada a gente tem como plot principal uma casa amaldiçoada. Na segunda temporada a gente visita um manicômio da década de 60. Na terceira temporada, que é a temporada mais polêmica, que tipo ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam, que é Coven, que conta a história de bruxas descendentes das bruxas de Salem. Na quarta temporada, a gente tem Freak Show, que, assim, é uma temporada com uma direção artística impecável, impecável. Até então, foi o maior gasto deles, porque eles criaram toda uma cidade cenográfica, porque a história se passa num circo Mambembe, né, e tal. E aí eles criaram, assim, um set de filmagem gigantesco, com roda gigante, tenda gigante, enfim. A quarta temporada é essa. A quinta temporada é o Hotel, que ali, na quinta temporada,
foi a estreia da Lady Gaga, né?
Que foi a estreia da Lady Gaga, que garantiu pra ela o Globo de Ouro.
Lixo!
Não merecido, assim, ela não fez nada demais na série. Enfim, a gente vai falar de
lixo!
Temporada. Então, em Hotel, na quinta temporada, o Brad Falchuk e o Ryan Murphy tentam resgatar lá as características da primeira temporada, que o pessoal até então tava pedindo bastante pra voltar com as características. Então, a pegada de Hotel é mais ou menos igualzinha a Murder House. É um hotel amaldiçoado, as pessoas acabam morrendo ali e elas ficam presas ali. E aí, a lógica é a mesma. A mesma. A gente só tem ali algumas historiezinhas diferentes e tal. E a sexta temporada agora, que estreou faz 2 semanas, vai pro terceiro episódio nessa semana agora, é American Horror Story Roanoke.
É baseado em fatos reais,
gente,
né?
Eu sei, é um nome muito estranho.
É baseado em fatos reais, né?
É baseado em fatos reais, num caso de pessoas que desapareceram no interior dos Estados Unidos. E até hoje, não se sabe, assim, elas não foram assassinadas, elas não foram, não pegaram uma doença, tipo, elas simplesmente desapareceram. E aí a gente acompanha aí o desenrolar dessa história, que eles fizeram num formato completamente novo, inovaram pra caramba no jeito de contar a história. Uhum. É uma temporada que promete muito, e aí eu vou falar por quê daqui a pouco.
Então, vamos falar os pontos fortes lá de cada temporada? Essa ideia que eu tive agora, que eu achei bacana.
Cala a boca, acabei de ter essa ideia aqui, gente.
Eu vou falar.
Ó, eu pedi pro Igor assistir o primeiro episódio, o piloto da série, pra ele falar o que ele acha. Aí a gente vai começar por aí.
O que
então
eu gostei, pelo menos o que acontece muito no primeiro, é que eles mexem. A principal forma deles de assustar assim, a pessoa é na montagem, na edição. Porque tanto que a história é contada normalmente, mas no meio da edição aparecem umas imagens nada a ver, uns flashes nada a ver, bem rápidos assim. Tem cena que tipo tá mostrando um loirinho lá, um doido, não sei o nome de ninguém, gente. Um loirinho doido, e acontece um flash dele meio que mexendo na cabeça, você não sabe porquê, e volta pra ser normal, entendeu?
E aí o legal de American Horror Story, só complementando,
caramba, nem terminei,
não, eu só vou complementar isso, porque
vai, Williams, vai.
Ele acabou de falar que aparecem uns flashes nada a ver, mas tipo, quando você vai assistindo todos, os flashes têm tudo a ver com a história e ajudam a contar a história, e isso que é legal, porque ela engana bem.
Não, eu sei, isso daí eu sei, mas tipo, eles usam esse flash pra contar a história, né? Pra te assustar, pra deixar você mais assim, mais traumatizado. Uma coisa que eu não gostei, porque eu assisti só o primeiro episódio, então vou falar o que eu não gostei do primeiro episódio, que pra mim conta com uma temporada inteira, Que eu não gostei, porque
você
eles...
Você não gosta da temporada, então?
Não vou assistir. É que... Não, mas pra mim conta com uma temporada inteira. O que eu não gostei da primeira temporada...
Que temporada? O quê? Primeiro episódio?
Eles não mostram direito a casa, entendeu? Eu não sei se é de propósito...
No primeiro episódio, gato, porque você tem mais muitos episódios. A gente vai conhecer cada canto da casa.
Eu não sei se é de propósito, pra parecer que uma casa, se a casa é como se fosse um ambiente, é como um ambiente maior, é como se fosse um outro mundo. Porque no primeiro episódio você não sabe onde é cada cômodo, você não sabe o tamanho da casa. Eu não sei se isso é de propósito, pra você ficar mesmo nessa questão, assim, tipo, putz, será que essa casa é grande? Será que essa casa é pequena? Pra casa parecer um outro mundo, um outro universo, entendeu? Ou se foi sem querer, foi má direção. Eu acho que foi de propósito, pra parecer mesmo isso, tipo, que a casa é um outro mundo, porque parece mesmo que é um outro universo, porque a história inteira acontece dentro de uma casa. Então a casa tem que ser grande, tem que parecer um universo maior, assim, né? Então eles, eu acho que eles usaram isso de não mostrar os cômodos pra parecer que a casa é um outro lugar, assim, diferente do lado de fora, entendeu? Quebrei essa cara, né, galera?
E a casa, ela funciona muito no primeiro episódio como um grande personagem também pra contar a história, porque ela não é só o lugar onde acontece a história, ela também se torna um personagem. Isso é bem interessante. E aí, com a primeira temporada, a série trouxe grandes diferenciais de modos de contar a história, né?
É, mais ou menos, porque sabe que eles copiaram muito do Iluminado, né? É muito copiado do Iluminado, o livro do Stephen King.
Ah, não, mas foi bem
Stanley
proposital,
Kubrick.
Porque eles quiseram trazer o público que gosta do gênero, e o público que gosta do gênero terror, conhece, né? Conhece Edgar Allan Poe, conhece Stephen King, conhece os grandes autores do terror e tal. E aí eles fazem realmente muitas analogias ao longo de todas as temporadas. Uhum. Mas é bem proposital, assim.
E a segunda temporada, hein, Lama?
Bom, a segunda temporada, pra mim, é a melhor, assim. A gente tem o Zachary...
Não é da bruxa.
Não é da bruxa, é do Asylum, do manicômio. A gente tem o Zachary Quinto, que é o Spock de Star Trek, que ele é um puta
tem o Adam
vilão.
Levine, né?
Isso, Adam Levine e a mulher do Shane Tatum fazem uma participação bem bobinha. Na história, a Sarah Paulson, que é, tipo, a estrela máxima dessa série, ao lado da... Ai, gente do céu, como é que é o nome dela, meu Deus? Gente, como é que é o nome da véia? Ai, caralho. Põe aí, Igor, por favor, esqueci completamente. Primeira temporada, Ai, ó, tô pensando em Jane Fonda, nada a ver. Jessica Lange! A Sarah Paulson, que é ao lado da Jessica Lange, tipo, são as grandes estrelas. Infelizmente, a Jessica Lange não quis mais depois da quarta temporada. Mas a segunda temporada é um terror muito psicológico. Por quê? Porque elas passam num manicômio.
Uhum.
E aí, como é um manicômio administrado pela Igreja Católica, rola as coisas dos preconceitos. Então, assim, se a pessoa, sei lá, tinha déficit de atenção, ou se ela era bipolar, ela já tava endemoniada, ou já tava louca. Então, Então, naquela época, era muito comum pessoas excêntricas, só por serem excêntricas, irem pro manicômio. E aí, a grande sacada da segunda temporada é esse jogo. Tipo, quem realmente é louco?
Uhum.
O pessoal que tá no manicômio ou o pessoal dito normal que administra o manicômio? E uhum. aí, você tem a criação de tipo, vilões fenomenais. O Zachary Quinto dá um show. Tipo, ele é aquele vilão, tipo, nojento, que chega a te dar nojo, assim. É um terror muito... Eu acho que ele é muito mais eficaz do que o terror de susto que eles decidiram adotar na primeira temporada. Então é uma temporada, assim, impecável em todos os sentidos. Acho que as atuações de todas as temporadas, essa é a temporada que você mais consegue... eles mais conseguiram tirar dos atores. O elenco, assim, foi escolhido a dedo, é muito foda. E aí o legal de American Horror Story é que eles brincam muito com o sobrenatural, com a coisa fantasiosa. E aí nessa segunda temporada, eles têm um jogo muito equilibrado com isso. Então, assim, se você for dar uma chance pra American Horror Story, nem precisa assistir a primeira temporada, assiste direto a segunda, porque é a temporada mais foda. Aí a gente vai pra terceira temporada, que é a temporada Ou Ame ou Odeie.
Que é da bruxa.
Que é das bruxas. Nossa.
Ó, mas eu vou falar aqui de... Eu assisti um pouquinho nessa terceira temporada e assisti a primeira temporada. Uma coisa que eles acertam, que eu achei, assim, que boa parte do elenco são ótimos atores, assim. É claro que na primeira eu achei aquela principal horrível, mas...
A Connie Britton, tadinha.
Nossa, ruim pra caralho. Mas a maioria do elenco, assim, o menino que tá fazendo o Mercúrio agora...
Evan Peters, ele é espetacular. Evan Peters,
a Jessica Lange, a menininha lá que tem síndrome de Down. Nossa, eles destroem, entendeu? Isso daí eu acho bom, isso daí eu acho que é certo. Agora eu vou sair e vou comer um chocolate.
Essa é a atriz que faz síndrome de Down, inclusive ela volta na terceira temporada.
Não vou não.
Volta aqui, Igor, por favor. Vai fazer muito barulho, a gente vai acabar com a gravação.
Vai.
Igor, arruma essa cadeira no estúdio, por favor, encosta a porta. Gente... O estúdio já é pequeno e ele fica...
Vai!
Enfim, a terceira temporada... O que é a terceira temporada? É, a gente descobre que as bruxas de Salem... O Igor está dormindo, gente. Que as bruxas de Salem... De Salem, ó.
Salem.
Que
ai,
as bruxas de Salem...
Assiste a série, não sabe nem falar o nome.
Tem descendentes e tal. E essas
as descendentes... Bruxas, elas são despertantes, galera?
Não são despertantes. Essas descendentes, elas estão meio que desaparecendo, morrendo e tal. E aí eles juntam algumas delas numa casa. E aí, a partir dali, elas meio que tem que se defender. Porque tem umas inimigas que não gostam das bruxas. Enfim.
Tem umas assassinas de... Tem um assassino de bruxa, não tem?
Tem, aí rola um assassinato de bruxas e tal.
Ah, não precisa contar spoiler.
Ok. Essa temporada, ela não lida com o terror, propriamente dito.
Ou mas seja, ela... é uma bosta.
Não é uma bosta. Mas ela lida com um terror que ele é mais sensorial. Então, tipo, usa muitas cenas nojentas, alguns seres mitológicos e tal. Eu acho que o grande tiro no pé dessa...
Parece o Saci, Glauber, isso mesmo? Saci, a mula sem cabeça, parece? Glauber?
Ai, Deus amado.
Vai!
O grande tiro no pé dessa temporada é que eles trouxeram alguns elementos muito legais, principalmente nas promos e tal, que diziam que ela teria um tom, mas aí a temporada...
Não teve! Foi uma merda!
Mas aí a temporada fica na rixa da personagem da Jessica Lange, que é a Supreme, que ela quer continuar com o posto dela e tal.
Ah, mas a Jessica Lange destrói.
Eu assisto aquela... Eu assisti aquela série nessas épocas aí, porque depois da primeira temporada... Porque na primeira temporada, Jessica Lange ganhou o Globo de Ouro, né? E o Emmy.
A partir da segunda,
ela se tornou a principal. E a Jessica Lange, tipo, ela pode... Ela é que nem a Marsh Tip. Tipo, ela pode sentar num cantinho, cantar parabéns pra você, que você vai querer assistir e vai pedir pra ela fazer de novo. E aí a Jessica Lange, ela dá uma complexidade maior nessa questão de
termina
ser
de falar da terceira, vai.
E aí o tiro no pé da terceira foi que eles colocaram muitos elementos bacanas que se tivessem sido construídos, que se tivessem sido melhor desenvolvidos, ia enriquecer mais a temporada. Mas aí eles começaram a querer deixar a série muito jovenzinha, aí, tipo, trouxe uma coisa meio zumbi, aí Nossa. Trouxe... É, ficou uma coisa meio muito bagunçada. Mas eu gostei porque, assim, eu particularmente...
Porque você gosta de coisa ruim.
Cala a boca! Eu particularmente sempre gostei de bruxas, eu sempre gostei dessa pegada de magia e tal, e eles conseguiram entregar aquele que eles proporam, eles queriam fazer uma coisa diferente com bruxaria, fizeram, ok. Freak Show, quarta temporada. Não tem uma história
boa,
não tem. Por quê? O que que acontece? Depois da primeira temporada que a Jessica Lange se tornou a grande estrela da série, o Ryan Murphy, como ele ama e idolatra a Jessica Lange, ele começou a criar plots que o plot inteiro girava em torno dela. Então, assim, era sempre ela, a fodona, querendo puxar o tapete de todo mundo ao redor pra ela continuar no posto de fodona.
Esse aí teve umas... A temporada teve audiência baixa, não teve dessa do Freak Show?
Então, por incrível que pareça, Coven foi a maior estreia do FX. Tipo, tipo, o FX ficou...
Qual é o Coven?
No Coven é das bruxas. Teve a maior estreia do FX, teve o maior finale do FX e foi a temporada de maior audiência. Freak Show tombou um pouquinho na audiência, não conseguiu chegar aos números de Coven, mas ele conseguiu estabilizar, o que pro FX é maravilhoso, né? É uma
termina logo
um canal fechado, enfim. E aí, o Freak Show, a história é bem fraca, mas, assim, de novo, as atuações são impecáveis. A Sarah Paulson faz uma menina de duas cabeças, que, assim, é surreal. Aquela mulher, tipo, ela aniquila, ela destrói. E a Jessica Lange também tá muito boa, porque ela faz uma... Enfim, o personagem dela, ele ganha uma complexidade maior, ela faz uma alemã fugida do nazismo e tal. Ela se passa ali, né, na década de 60 também. E aí, os grandes acertos de Freak Show foi realmente a construção dos
personagens.
Foram realmente as construções dos personagens. E assim, pra quem curte fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, assim, Freak Show é um paraíso. Tipo, você vai sentir um pinguim no lixo, assim, porque é muito
pinguim
foda.
Pinguim no lixo? É pinto no lixo?
Pinto no lixo, é verdade. Nossa, pinguim não vai pro lixo, é desculpe. Pinguim no lixo foi foda, hein?
Sabe vai, que continua! Que vai!
Um pintinho no lixo, porque Freak Show é, assim, impecável. E aí a gente vai pra Hotel.
Quinta temporada, graças a Deus.
O que aconteceu? A Jessica Lange virou estrela da série. Só que a Jessica Lange, ela é uma senhorinha, gente. Ela faz o que ela quer, entendeu? Ela já tem grana, enfim. E aí ela, já na quarta temporada de Freak Show, ela não queria mais. E aí o Ryan Murphy foi, sentou com ela, convenceu. Ela ganhou um outro status no bastidores da série, porque ela também começou a dar ideias pra criar e tal. E aí, como ela tinha ganhado status na quarta temporada, ela falou assim, ok, eu fico. Ela gostou da história, gostou pro que o Ryan Murphy propôs. Chegou na quinta temporada, ela não quis mais. Ela não tava mais afim, o Ryan Murphy falou ok. E aí o Ryan Murphy precisava de uma estrela, que chamasse as pessoas, que chamasse as pessoas para a série, né? O que ele escolheu? Lady Gaga. Rapidinho a história da inserção da Lady Gaga na série. O que aconteceu?
Vai rápido, velho.
A Lady Gaga sempre quis ser atriz. O que a Lady Gaga fez? Pegou o telefone dela, ligou pro Ryan Murphy e falou assim, alô, Ryan Murphy, tem como você criar um personagem pra mim, por favor? Porque eu tô afim de atuar. E foi assim que ela conseguiu entrar em American Horror Story. Nossa, e aí ele criou a protagonista pra ela e tal. A temporada em si, ela é bem cagadinha, assim, a história é muito fraca, os personagens, embora muito bem construídos e bem interpretados, porque tipo a Kate Bates destrói, a Sarah Paulson, assim, ela ganhou uma profundidade de atuação ao longo das temporadas que é surreal. Então eu só continuei assistindo por conta dessas atrizes que eu gostava bastante, de quem eu gostava bastante. Mas o resto, assim, a história foi muito, muito mal desenvolvida. Eles começaram a criar uma coisa meio de vampirismo, nada a ver, sabe? E aí a Lady Gaga, ela só era a Lady Gaga em cena, então ela fazia os carões, fazia uma voz mais de vesca, desfilava a cada episódio.
De voz de quê?
De vesca. A cada episódio ela usava, sei lá, uns 5, 6 looks diferentes. Ela convidou Trolentes Estilistas pra fazer os figurinos dela. Enfim, a temporada é um grande desperdício de dinheiro, mas aconteceu, né? Acabou, todo mundo ficou feliz com o término, beleza.
Vai pra sexta logo, fala logo.
American Horror Story sempre teve um plano de marketing muito bem feito, assim. Ela sempre foi muito, muito, muito eficiente na questão de promover o burburinho pra chegar na série, né? Então, assim, as promos eram muito bem feitas, eles criavam todo um conceito. Cada temporada tinha um conceito promocional diferente. O que que eles fizeram com a sexta temporada? Não vai ter divulgação de nada.
Ah, mas teve divulgação. Todo mundo ficava falando dos vídeos que saíam.
Então, mas o que que eles fizeram? Não se sabia qual era o elenco. Então, assim, rolavam uns boatos, mas ninguém tinha certeza. Não se sabia do plot, mais uma vez, rolavam uns boatos, ninguém tinha certeza. Aí, pra confundir as pessoas, eles começaram a lançar vídeos de coisas que remetiam aos clássicos do terror, né? Que, tipo, monstros, assombrações, alienígenas, nananana. Eles lançavam uma promo diferente por dia, e eles fizeram isso durante uns 20 dias, pra confundir as pessoas. Porque qual é a tática desta atual temporada? Eles querem inovar. Eles querem se revitalizar.
Queremos mudar nossa audiência.
Exatamente, a nossa audiência, a gente sabe que ela não gostou de algumas coisas, gostou de outras, só a gente quer tentar pegar de volta essa audiência que gostou lá da primeira temporada. Então, qual é a proposta dessa temporada? Eles fizeram uma estrutura meio documental, como se fosse, tipo, aqueles programas que resolvem crime, sabe? Que você tem os depoimentos das pessoas que passaram por esse crime, e aí você tem meio que a simulação do que aconteceu. Só que aí você se confunde porque você não sabe se o real é a história que você tá vendo encenada ou as pessoas que estão discutindo. Por porque um mesmo personagem é interpretado por atores diferentes. Uhum. Então, o ator que tá ali fazendo o depoimento dele na frente da câmera não é o mesmo ator que cria a história, né? Que a gente acompanha a história. Uhum. E aí, o que vai acontecer nessa temporada? Do episódio 1 ao 6, vai acontecer uma coisa, assim, eles vão desenvolver uma coisa. Aí, a partir do sexto episódio, eles vão criar um plot twist. Eles vão criar um plot twist, que aí eles vão revirar tudo, e aí a gente tem momentos da série. Então, o primeiro momento da série vai ser do episódio 1 ao 6, o segundo momento vai ser do 6 ao 9, e aí eles falaram que a partir do 10 vai também ter uma outra coisa. Eles querem inovar o modo de contar, e aí já surgiram várias teorias na
então,
internet.
Então, já são cada temporada uma história, agora essa temporada vão ser três histórias.
Exatamente. Então, o que tá surgindo de boatos é, eles querem contar diferentes histórias numa única temporada. Uhum. E aí, desde a quarta temporada... Desde a quinta temporada, o Ryan Murphy começou um discurso de que todas as temporadas estão conectadas.
Mentira.
E aí, na quinta temporada, ele começa a jogar isso, porque aparece uma bruxa da terceira temporada na quinta temporada.
É?
Começa a se conectar, tipo, a Lady Gaga, o personagem da Lady Gaga, visita a Murder House da primeira temporada, então a gente descobre que, na verdade, a Lady Gaga tinha conhecido a Murder House, uma das bruxas visita o hotel, e aí ele começa a te dar dicas...
Tá com o cara que tá no fim essa série, hein?
Então, não, porque é o carro-chefe do FX, né? Dificilmente eles vão acabar essa série logo.
Eu tô sentindo que vai acabar pelo menos na nona.
Ah, provável. E aí ele tá começando essa leva de... todas as temporadas estão conectadas. E aí nessa temporada ele falou que isso vai ser ainda mais forte e que a gente vai descobrir a conexão entre todas. O número 6 do terror tem uma mitologia em torno do número 6, né?
666, número do capeta.
Exato, também. E tem umas outras coisas que são mais específicas que eu não sei direito.
69
é sexo, menino, acabou. E aí, como eles chegaram na temporada de número 6, eles vão fazer toda uma coisa diferente. Tanto que, quando o Ryan Murphy sentou pra apresentar a proposta do FX, ele pediu pra que a diretora de marketing responsável pelas séries sentasse com ele também, porque ele queria uma nova abordagem. Aí ela falou as ideias dela, então foi uma coisa muito conversada entre marketing e criação. E aí ela falou que a American Horror Story mais uma vez vai ser um ponto de virada da televisão americana. E aí agora a gente aguardar, né? Esperar se realmente essa temporada vai cumprir o que promete.
Porque 7, você sabe que é o número da perfeição, né, galera?
É, então.
É o número de Deus, sabe, né?
777, número da perfeição.
A gente não sabe.
Vamos ver.
Vamos lá. Agora sim.
Esquece, foi meio sad.
Tá, Glauber, relaxa, já falou pra caralho. Então, gente, foi isso. Se você gosta de American Horror Story, pode assistir, vale a pena. Eu não assisto, mas você pode assistir. Não siga a pessoa que tá falando agora, gente. Siga o seu pensamento, a sua ideia, a sua emoção, o seu coração. Nosso e-mail, Glauber. Qual que é o nosso e-mail? Fala aqui.
Nosso e-mail é podcastpodpop@gmail.com.
Manda e-mail pra gente, fale o que você achou, dá outras ideias. A gente vai ouvir, a gente vai ler o seu e-mail. A gente tá pensando até fazer um WhatsApp, né, Glauber? Não tá? Não estamos, gente. Não estamos. É brincadeira. O nosso Facebook, Glauber, qual que é o nosso Facebook?
Gente, o nosso Facebook é facebook.com/podcastpodpop. Passa lá, curte nossa
Fala
página.
Fala devagar de novo. Vai.
facebook.com/podcastpodpop.
E nosso site principal, onde a gente posta todos os podcasts.
Sim, com as nossas mega capas lindas que eu crio toda
vez. Você é o caralho! Vai!
Capas mágicas! Gente, o nosso site é podcastpodpop.
Não sabe nem.
podcastpodpop.tumblr.com. Passa lá, tem todos os podcasts que a gente fez até hoje.
Já falou demais. Exatamente. Tem todos os nossos podcasts, pode clicar lá, pode baixar, quantas vezes você quiser, tá lá pra você ouvir todos os nossos 23 podcasts até agora, até o momento. Então é isso, gente, a gente fica por aqui. Eu fechei porque o Glauber falou pra caralho nesse, falou pra caralho, tive que editar muita coisa, ele gaguejou pra caralho, eu tô fudido na hora de editar disso. Então, gente, tchau, tchau, até a próxima, um beijo pra vocês.
Beijinhos.